Capítulo 51. PC no poder. Derrubado o regime burguês, o PC, de imediato, caminhará em direção à ditadura do proletariado, pois, se não o fizesse, não seria um partido comunista. Para lograr seu objetivo, passará por algumas etapas intermediárias, as mínimas absolutamente necessárias, com a finalidade de adormecer a resistência cívica e evitar qualquer intento eficaz de contra-revolução ou retrocesso. Durante essas etapas intermediárias, o novo governo envolverá seus atos com todas as aparências de legalidade democrática, visando a não desafiar o tradicional respeito das forças armadas ao regime constitucional e também a não entrar em conflito, antes do tempo, com o poder judiciário, ainda burguês. Cada um dos atos do novo governo, porém, sob um aspecto de legalidade, conterá uma dinâmica interna poderosa em direção ao objetivo visado. O regime mostrar-se-á, no início, muito respeitoso para com a Igreja. Exibirá um espírito aberto e conciliador, a fim de manter um clima pacífico. Entretanto, na verdade, iniciará, sem perda de tempo, a meticulosa tarefa de desmontar sistematicamente a máquina da democracia burguesa, de ir minando a liberdade econômica e debilitando a resistência da empresa privada, como hoje ocorre na Nicarágua. A transformação irá sendo realizada por um método comparável ao de uma transfusão de sangue. Os vasos sanguíneos do país continuarão sendo os mesmos, porém o fluido vital que anima todo o corpo será transformado progressivamente. Assim, o país, ao despertar cada manhã, ao olhar-se no espelho, verificará que nada mudou em sua fisionomia. Sou o mesmo de ontem e de sempre, pensará despreocupadamente. Entretanto, isso não é verdade, pois, sob a pele, no interior de sua superestrutura formal, já se está operando uma profunda metamorfose em sua vontade e em sua psicologia de corpo social. Uma nova substância, habilmente preparada, está lavando e irrigando, a cada instante, o cérebro nacional. Pouco a pouco, suas reações irão passando por uma transformação, hoje em um aspecto e amanhã em outro. Primeiro nas questões mais simples e inocentes, depois em assuntos mais importantes. Sempre, no entanto, ganhando espaços e conquistando posições. Modos de pensar e de reagir, tradicionalmente arraigados, que sempre foram considerados sãos e corretos por toda a coletividade, ir-se-ão debilitando. O mecanismo dos valores morais experimentará mudanças estranhas e irá transformando as hierarquias éticas e estéticas. Também serão produzidas alterações na lista de prioridades e das ações individuais e coletivas, até então aceitas por consenso. No delicado e sutil mecanismo do cérebro pessoal e do pensar comum, o novo sangue ocasionará sucessivas tomadas de consciência com relação às realidades objetivas. Enfoques distintos dos que até então eram julgados imutáveis, a princípio com pequenas alterações e diferenças de matiz, porém progressivamente divorciados da consciência burguesa, não causarão estupor à classe média, historicamente despreocupada, despolitizada e distante. É assim que as coisas se irão sucedendo nas esferas do governo e da administração pública. As novas medidas democráticas parecerão aceitáveis e sempre os analistas encontrarão nelas pontos de vista defensáveis, ângulos razoáveis, circunstâncias atenuantes e aspectos positivos. Aqueles que insistirem em defender a aplicação das antigas leis, ainda vigentes, a antiga consciência, serão taxados de fascistas, reacionários e inimigos da democracia. Terão cada vez maior envergadura as coisas inauditas que o organismo coletivo começará a aceitar. Até que um dia, a juízo da Junta de Psiquiatras do Marxismo, o paciente nacional será dado como pronto para intervenção, seu cérebro completamente lavado e abatidas suas resistências. Chega, então, a despeito da resistência de um pequeno núcleo que poderá ser vencido, mas não convencido, no qual nos encontramos, o momento da ditadura do proletariado. A hora da mudança revolucionária das estruturas, da eliminação das demais classes, da expropriação da propriedade, da construção do socialismo. Alguns ficarão assustados, mas a maioria julgará esta narrativa apenas uma especulativa obra de fachada política. Aqueles que assim julgarem deverão, entretanto, recordar a mutação sofrida pela Revolução Cubana, o que hoje acontece na Nicarágua, e analisar com frieza os instrumentos que nosso país oferece aos marxistas, nesta etapa da sua revolução, tendo presente que o conceito de uma correlação de forças favoráveis aos comunistas, para eles, não é sinônimo de maioria, pois o que lhes importa é a maioria ativa, conceito que consideram mais rico e complexo. Esta introdução precede, para a reflexão de todos, a matéria A Conquista do Socialismo em 10 Passos, publicada no jornaleco clandestino Tribuna de Debates número 6, ano 2, julho de 1981, editado por uma facção do Partido Comunista Brasileiro. A Conquista do Socialismo em 10 Passos. 1. O PCB, juntamente com a mais ampla frente de forças oposicionistas, elaborará o Programa Comum Oposicionista, expressando consenso nacional contra o regime. 2. Apoiando-se neste programa, o PCB e a ampla frente de forças oposicionistas se empenharão em fortalecer a organização da sociedade civil e elevar a consciência democrática dos cidadãos. 3. No decorrer do processo político, o fortalecimento da sociedade civil e da consciência democrática dos cidadãos passará a refletir-se nas sucessivas derrotas eleitorais da ditadura. Assim, sob crescente pressão democrática e com gradual isolamento de sua extrema-direita, o regime será forçado a ampliar seu projeto de abertura e convocará uma Assembleia Constituinte nas condições gerais propostas pelo Programa Comum das Oposições. 4. Desta Assembleia Nacional Constituinte sairá um regime político burguês de caráter amplamente democrático. 5. Atuando legalmente neste regime democrático burguês, o PCB buscará constituir agora uma ampla frente de forças contra o imperialismo, nela incluindo setores da burguesia monopolista nacional e até do Estado, para obter o consenso democrático, maioria eleitoral, contra os obstáculos históricos que impedem o desenvolvimento econômico progressista e independente do país. O objetivo do PCB será pôr um fim à crise estrutural, superando a contradição histórica fundamental entre povo e imperialismo. 6. Contudo, para derrotar o imperialismo será necessário, primeiro, isolar ao máximo e derrotar o inimigo principal, o imperialismo norte-americano. Para atingir esse objetivo, terão que ser exploradas as contradições interimperialistas. Consequentemente, a ampla frente de forças contrárias ao imperialismo procurará atrair o apoio, ou pelo menos a simpatia, daqueles imperialismos que, como o alemão e o japonês, por exemplo, têm contradições com o imperialismo norte-americano. 7. Obtido o consenso democrático contra o imperialismo norte-americano, será constituído, afinal, o governo democrático e nacional, do qual, além do PCB e outras forças representativas dos trabalhadores, participarão também setores da burguesia monopolista nacional e representantes daqueles imperialismos que têm contradições com o imperialismo norte-americano. 8. Desta maneira, o hábil governo democrático e nacional, apoiando-se no setor estatal da economia, agora com funções progressistas, e contando com o apoio dos setores monopolistas nacionais e as vacilações dos imperialismos que concorrem com o imperialismo norte-americano, isolará este último e terminará por derrotá-lo. Assim, com a derrota do inimigo principal, estará dado um dos passos mais importantes em direção à passagem ao socialismo. 9. Chegará então a vez do governo democrático e nacional isolar e derrotar os imperialismos restantes, o alemão, francês, japonês e outros. Esta tarefa será mais fácil, já que o inimigo principal, o imperialismo norte-americano, estaria derrotado. Apoiando-se no setor estatal da economia e nos seus aliados da burguesia monopolista nacional, o governo democrático e nacional isolará e derrotará os demais imperialismos. Outro importante passo no sentido da passagem ao socialismo estará, então, dado. 10. Finalmente, o governo democrático e nacional, já nesta altura bastante fortalecido, principalmente no seu setor estatal da economia, derrotaria facilmente a burguesia monopolista nacional. Depois disso, seria absolutamente segura a obtenção do consenso democrático para a passagem ao socialismo. Desta forma, o socialismo seria conquistado no Brasil sem luta armada, insurreição e guerra civil e sem a demolição da máquina do Estado burguês. Capítulo 52. Terrorismo nunca mais. Os terroristas, assaltantes de bancos, de casas comerciais e até de residências, os sequestradores de autoridades e de aviões, portadores da verdade científica do marxismo-leninismo, trotskismo, pensamento de Mao Tse-tung e de Enver Hoxha, foram anistiados. Hoje, alguns estão no poder, em órgãos do Executivo, no Congresso e casas legislativas. Uma minoria desses terroristas, apoiada por alguns políticos e por órgãos reconhecidamente infiltrados por comunistas, busca promover o julgamento público daqueles que, constitucionalmente, os combateram, defendendo a pátria. Nesse sentido, promovem atos públicos de denúncias dos torturadores, na tentativa de derrotarem, hoje, por outros meios, ditos pacíficos, os que os derrotaram. A isso se dá o nome de revanchismo. Nenhuma alusão, no entanto, é feita, por ninguém, aos que perderam suas vidas em decorrência da luta armada que as esquerdas declararam ao regime. Seus nomes não são recordados, suas famílias não promovem passeatas, nada reclamam da pátria e nada reivindicam ao Estado e a seus governantes, a não ser um mínimo de coerência. Esses nomes não devem ser esquecidos. 13 de novembro de 1964, Paulo Massena, vigia do Cine Bruni, no Flamengo, Rio de Janeiro. Morto pela explosão de uma bomba colocada no cinema. 24 de novembro de 1964, José Gonçalves Conceição, Zé Dico. Morto por Edmur Péricles Camargo, então na ala Marighella, durante a invasão de sua fazenda, em Presidente Epitácio, SP. 28 de março de 1966, PR, Carlos Argemiro Camargo, sargento do Exército. Morto em combate contra um grupo de guerrilheiros comandados por Jefferson Cardim de Alencar Osório. 25 de julho de 1966, Edson Regis de Carvalho, jornalista. Morto em decorrência de atentado à bomba, no aeroporto dos Guararapes, em Recife, contra o general Costa e Silva. 25 de julho de 1966, PE, Nelson Gomes Fernandes, almirante, morto em decorrência de atentado à bomba, no aeroporto dos Guararapes, em Recife, contra o general Costa e Silva. Nesse mesmo atentado foi ferido o general Silvio Ferreira da Silva. 26 de dezembro de 1966, Calbi Raimundo Carvalho Andrade, da PM Guanabara, morto em distúrbio estudantil. 7 de dezembro de 1967, SP, Osíris Mota Marcondes, bancário. Morto quando tentava impedir assalto de terroristas ao Banco Mercantil, do qual era o gerente. 10 de janeiro de 1968, em Agostinho Ferreira Lima, tripulante da Marinha Mercante. Morto ao tentar reagir ao subjugamento da lancha Antônio Alberto, no Rio Negro. 31 de maio de 1968, Ailton Oliveira, guarda penitenciário da Frei Caneca. Morto por Avelino Bom Capitã, do PCBR, quando da fuga de militantes da MAR, Movimento de Ação Revolucionária. 21 de junho de 1968, Rio de Janeiro, Nelson de Barros, sargento da PM. Morto após ser atingido por pedaços de madeira tirados do alto de um edifício, quando da realização de uma passeata. 26 de junho de 1968, SP, Mário Cosel Filho, soldado do Exército. Morto quando de sentinela do QG do 2º Exército, por terroristas da ala Marighella, quando da explosão de um carro carregado de dinamite, atirado contra aquele quartel. 27 de junho de 1968, Rio de Janeiro, Nelson de Oliveira Ramos, civil. Morto em conflito de rua, no Largo de São Francisco, pelo agitador Gessé Barroso da Silva. 2 de julho de 1968, Rio de Janeiro, Eduard von Westernhagen, major do Exército da RFA, aluno da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, ECM, na Praia Vermelha, justiçado por um grupo de terroristas do Colina, composto por João Lucas Alves, Severino Vina Calou e Amilcar Bayard, que o confundiram com o major boliviano Gueuri Prado, também aluno do ECM, que matou Che Guevara na Bolívia. 20 de agosto de 1968, SP, Antônio Carlos Gerveri, soldado PM. Abatido a tiros, quando de sentinela, pelos terroristas Pedro Lobo de Oliveira, ex-sargento PM, e Onofre Pinto, ex-sargento do Exército, que roubaram sua arma. 7 de setembro de 1968, SP, Eduardo Custódio de Souza, soldado PM. Morto por terroristas quando de sentinela no DEUPS SP. 12 de outubro de 1968, capitão do Exército dos Estados Unidos, Rodney Chandler, morto por Pedro Lobo de Oliveira, Diógenes José Carvalho de Oliveira e Marco Antônio Braz de Carvalho. O tribunal que efetivou o julgamento foi composto por Onofre Pinto, Ladislas Dalbor e José Carlos Couri Quartim de Moraes. 24 de outubro de 1968, Rio de Janeiro, Luiz Carlos Augusto, civil. Morto por disparo de arma de fogo, quando de uma passeata estudantil. 25 de outubro de 1968, Venceslau Ramalho Leite, civil. Morto com 4 tiros quando do roubo de seu carro, em Vila Isabel, Rio de Janeiro. Autores: Murilo Pinto da Silva e Fiusto Machado Freire, ambos do Colina, Comando de Libertação Nacional. 7 de novembro de 1968, SP, Estanislau Inácio Correia, civil. Morto por terroristas que roubaram seu automóvel. 13 de dezembro de 1968, assinatura da AU-5. 7 de janeiro de 1969, Alzira Baluzar de Almeida Mora. Morta por uma bomba jogada em um carro policial. 19 de janeiro de 1969, Rio de Janeiro, Edmundo Janot, lavrador. Morto a tiros, foiçadas e facadas, por um grupo de terroristas que haviam montado uma base de guerrilhas nas proximidades de sua fazenda. 20 de janeiro de 1969, MG, Cecildes Moreira de Faria, subinspetor. Morto na invasão de um aparelho subversivo. 29 de janeiro de 1969, MG, José Antunes Ferreira, guarda civil. Morto numa diligência de captura de terroristas. 31 de março de 1969, Manuel da Silva Dutra, comerciante. Morto por terroristas durante assalto ao Banco Andrade Arnault. Carlos Mink Balfeude participou. 14 de abril de 1969, SP, Francisco Bento da Silva, bancário. Morto por terroristas, durante assalto ao Banco Francês e Italiano. 7 de maio de 1969, SP, José de Carvalho, investigador da polícia. Morto por terroristas, durante assalto ao Unibanco, União de Bancos Brasileiros. 8 de maio de 1969, SP, Vicente de Carvalho, civil. Morto por terroristas, durante assalto ao Unibanco, União de Bancos Brasileiros. 9 de maio de 1969, Orlando Pinto Saraiva, guarda civil. Morto por Carlos Lamarca durante assalto ao Banco Itaú. 27 de maio de 1969, SP, Nau José Mantovani, soldado PM. Morto por terroristas, quando de sentinela. Motivo, roubar sua arma. 4 de junho de 1969, SP, Boaventura Rodrigues da Silva, soldado PM. Morto por terroristas, durante assalto ao Banco Tosa. 22 de junho de 1969, SP, Guido Bono, soldado PM. Morto por terroristas, após incendiarem uma viatura da PM. 22 de junho de 1969, SP, Natalino Amaro Teixeira, soldado PM. Morto por terroristas, após incendiarem uma viatura da PM. 11 de julho de 1969, Rio de Janeiro, Cidelino Palmeiras do Nascimento, motorista de táxi. Morto a tiros quando conduzia policiais em seu carro, em perseguição a terroristas que haviam assaltado o Banco Aliança. Autor do disparo, Darcy Rodrigues, ex-sargento do Exército, militante da VPR. 24 de julho de 1969, SP, Aparecido dos Santos Oliveira, soldado PM. Morto por terroristas, por ocasião do assalto ao Banco Bradesco. 20 de agosto de 1969, Rio de Janeiro, José Santa Maria, gerente do Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Morto por terroristas que assaltaram seu estabelecimento. 25 de agosto, Pará, Sulamita Campos Leite, parente do terrorista Flávio Augusto Neves Leão de Sales. Morta em sua residência, ao fazer detonar, por inadvertência, uma carga explosiva. 31 de agosto de 1969, Mauro Carlos Rodrigues, morto quando procurava impedir uma luta entre proprietários de terra e posseiros, incitada por grupos subversivos. Setembro de 1969, SP, Samuel Pires, trocador de ônibus. Morto por terroristas, quando de assalto à gerência da empresa de ônibus em que trabalhava. 3 de setembro de 1969, SP, José Getúlio Borba, comerciário. Morto por terroristas no interior da loja Lutz Ferrando, na qual trabalhava. 22 de setembro de 1969, SP, Kurt Krieger, comerciante. Morto por terroristas, quando de assalto ao bar de sua propriedade. 30 de setembro de 1969, SP, Cláudio Ernesto Canto, policial federal. 4 de outubro de 1969, Rio de Janeiro, Euclides de Paiva Cerqueira, guarda particular. Morto por terroristas quando de assalto ao carro transportador de valores do Banco Irmãos Guimarães. 6 de outubro de 1969, SP, Abelardo Rosa de Lima, soldado PM. Morto em tiroteio com um grupo terrorista. 7 de outubro de 1969, SP, Romildo Otenil, soldado PM. Morto em tiroteio com terroristas. 31 de outubro de 1969, PE, Nilson José de Azevedo Lins, gerente da Souza Cruz, em Olinda. Morto quando de um assalto praticado por militantes do PCBR. Novembro de 1969, MA, Mauro Celso Rodrigues, soldado PM. Morto em uma emboscada decorrente de luta entre lavradores e proprietários de terras, incitada por militantes da Ação Popular, AP. 4 de novembro de 1969, SP, Estela Borges Morato, investigadora do DOPS. Morta a tiros quando participava da operação em que morreu o terrorista Carlos Marighella. 4 de novembro de 1969, SP, Friedrich Adolf Roman, protético. Morto quando da operação que resultou na morte do terrorista Carlos Marighella. 14 de novembro de 1969, SP, Orlando Girolo, bancário. Morto por terroristas, quando do assalto ao Banco Brasileiro de Descontos, Bradesco. 17 de novembro de 1969, Rio de Janeiro, Joel Nunes, subtenente PM. Morto a tiros por terroristas do PCBR que haviam assaltado o Banco Soto Mayor. 18 de dezembro de 1969, Rio de Janeiro, Elias dos Santos, soldado do Exército. Morto a tiros quando da invasão de um aparelho terrorista. Autor do disparo, Antônio Prestes de Paula, militante do PCBR e sargento da FAB. 17 de janeiro de 1970, SP, José Geraldo Alves Cursino, sargento PM. Morto a tiros por terroristas. 21 de fevereiro de 1970, SP, Antônio Aparecido Ponce Nogueira, sargento PM. Morto numa ação contra terroristas. Autor do disparo, Antônio Raimundo de Lucena, terrorista da ALN. 22 de fevereiro de 1970, SP, Antônio Aparecido Nogueira, civil. Morto em decorrência de tiroteio travado entre terroristas e policiais. 11 de março de 1970, Rio de Janeiro, Newton de Oliveira Nascimento, soldado PM. Quando responsável pelo transporte dos militantes da ALN Jorge Raimundo Júnior, Rômulo Noronha de Albuquerque e Mário de Souza Prata, presos, na via pública, foi morto a tiros por este último. 31 de março de 1970, PE, Joaquim Melo, investigador de polícia. Morto por terroristas, quando de uma ação contra um aparelho terrorista. 2 de maio de 1970, SP, João Batista de Souza, guarda particular. Morto por terroristas, quando de assalto a uma agência da companhia. De Cigarros Souza Cruz. 10 de maio de 1970, SP, Alberto Mendes Júnior, primeiro-tenente PM. Morto a coronhadas em registro, por militantes da VPR, entre os quais Lamarca. 11 de junho de 1970, Rio de Janeiro, Irlando de Moura Regis, agente federal. Morto a tiros quando do sequestro do embaixador da RFA, República Federal da Alemanha, no Brasil, von Oleben. 15 de julho de 1970, SP, Isidoro Zamboldi, guarda de segurança. Morto por terroristas, quando do assalto à loja de departamentos Mapim. 12 de agosto de 1970, SP, Benedito Gomes, capitão do Exército. Morto por terroristas, no interior de seu carro, na Estrada Velha de Campinas. 19 de agosto de 1970, Rio de Janeiro, Wagner Luciano Vitorino da Silva, guarda particular. Morto por terroristas, quando do assalto ao Banco Nacional de Minas Gerais, realizado por terroristas do MR-8. 29 de agosto de 1970, CE, José Armando Rodrigues, comerciante. Sequestrado, roubado e morto por terroristas da ALN, em São Benedito. 14 de setembro de 1970, SP, Bertolino Ferreira da Silva, morto durante assalto praticado por terroristas da ALN e MRT, no carro pagador da Brinks, no bairro do Paraíso. 21 de setembro de 1970, SP, Célio Tonelli, soldado PM. Morto em Santo André por terroristas. 22 de setembro de 1970, Rio de Janeiro, Altair Macedo, guarda particular. Morto por terroristas quando do assalto à empresa de ônibus Amigos Unidos. 27 de outubro de 1970, BA, Valde Xavier de Lima, sargento da FAB. Morto quando, ao volante de um jipe, transportava terroristas presos. Autor do disparo, Teodorino Romero dos Santos, militante do PCBR. 10 de novembro de 1970, SP, Garibaldo de Queiroz, soldado PM. Morto a tiros em confronto com terroristas. 10 de novembro de 1970, SP, José Marques do Nascimento, motorista de táxi. Morto por terroristas, em confronto com policiais. 10 de novembro de 1970, SP, José Aleixo Nunes, soldado PM. Morto a tiros em confronto com terroristas. 7 de dezembro de 1970, Rio de Janeiro, Délio de Carvalho Araújo, agente federal. Morto por terroristas quando do sequestro do embaixador da Suíça no Brasil, Giovanni Enrico Boucher. Autor do disparo, Carlos Lamarca. 7 de janeiro de 1971, M.G., Marcelo Costa Tavares, estudante. Morto por terrorista quando do assalto ao Banco Nacional de Minas Gerais. 12 de fevereiro de 1971, S.P., Américo Cassiolato, soldado PM. Morto por terroristas na cidade de Pirapora do Bom Jesus. 26 de fevereiro de 1971, Rio de Janeiro, Fernando Pereira, comerciário. Morto por terroristas, quando do assalto à Casa do Arroz, da qual era gerente. 8 de março de 1971, Rio de Janeiro, Djalma Pelucci Batista, soldado PM. Morto por terroristas, quando do assalto ao Banco do Estado do Rio de Janeiro, Banerje. 11 de março de 1971, SP, Newton de Oliveira Nascimento, soldado PM. Morto por terroristas da ALN, em via pública. 24 de março de 1971, PE, Matheus Levino dos Santos, tenente da FAB. Morto por terroristas do PCBR, que roubaram seu carro. 3 de abril de 1971, Rio de Janeiro, José Júlio Toja Martínez, major do Exército. Morto por terroristas, quando da invasão de um aparelho subversivo. Autora do disparo, Marilene Vilas Boas Pinto, terrorista da ALN. 7 de abril de 1971, Rio de Janeiro, Maria Alice Matos, empregada doméstica. Morta por terroristas, quando do assalto a um depósito de material de construção. 15 de abril de 1971, SP, Henning Albert Boylesen, presidente da Ultragás. Morto por terroristas do movimento revolucionário Tiradentes. 10 de maio de 1971, SP, Manuel Silva Neto, soldado PM. Morto por terroristas, quando do assalto à empresa de transporte Stusa. 14 de maio de 1971, Rio de Janeiro, Adilson Sampaio, artesão. Morto por terroristas, quando do assalto às lojas Gaio Marte. 9 de junho de 1971, Rio de Janeiro, Antônio Lisboa Séries de Oliveira, civil. Morto por terroristas, quando do assalto a Boite Comodoro. 1 de julho de 1971, Rio de Janeiro, Jaime Pereira da Silva, civil. Morto por terroristas, na varanda de sua residência, quando de um tiroteio entre terroristas e policiais. 2 de setembro de 1971, Rio de Janeiro, Gaudêncio Jaime Douti, Demerval Ferreira dos Santos e Silvano Amâncio dos Santos, guardas da Casa de Saúde Doutoreiras, mortos por Flávio Augusto Neves Leão de Sales, Antônio Pereira Fortes, Antônio Carlos Nogueira Cabral e Aurora Maria do Nascimento Furtado. 2 de setembro de 1971, PE, Gentil Procópio de Melo, motorista. Morto por terroristas do PCBR, que roubaram seu carro no Recife. 22 de outubro de 1971, Rio de Janeiro, José do Amaral Vilela, suboficial da Reserva da Marinha. Morto por terroristas da VAR Palmares, quando do assalto a um carro transportador de valores da Transfortran S.A., do qual fazia segurança. Outubro de 1971, Rio de Janeiro, Alberto da Silva Machado, civil. Morto por terroristas, quando do assalto à fábrica de móveis Vogal Limitada, da qual era um dos proprietários. 1 de novembro de 1971, S.P., Nelson Martinez Ponce, cabo PM. Morto ao intervir em atentado terrorista realizado por 5 elementos contra um ônibus da empresa Transportes Urbanos S.A. 10 de novembro de 1971, S.P., João Campos, cabo PM. Morto na estrada de Pindamonhangaba, ao interceptar um carro que conduzia terroristas. 27 de novembro de 1971, Rio de Janeiro, Eduardo Timóteo Filho, soldado PM. Morto por terroristas, quando do assalto realizado contra as lojas Gaio Marte. 13 de dezembro de 1971, Rio de Janeiro, Hélio Ferreira de Moura, guarda de segurança. Morto por terroristas, quando do assalto realizado contra um carro transportador de valores da Brinks, na estrada Rio-São Paulo. 2 de janeiro de 1972, SP, Silas Bispo Feche, cabo PM. Morto pelos terroristas Gilson Reich e Alex de Paula Xavier Pereira, ambos da ALN, ao lhes dar voz de prisão. 18 de janeiro de 1972, SP, Tomás Paulino de Almeida, sargento PM. Morto por terroristas, quando da invasão de um aparelho terrorista. 25 de janeiro de 1972, SP, Elzo Ito, aluno de Centro de Formação de Pilotos Militares. Morto por terroristas, quando do roubo do seu carro. 1º de fevereiro de 1972, Rio de Janeiro, Iris do Amaral, civil. Morto por terroristas, quando de tiroteio com policiais. 5 de fevereiro de 1972, Rio de Janeiro, David Kuterg, marinheiro inglês. Morto por Hélio da Silva, Nadinho, da VAR Palmares, simplesmente por ser militar de um país imperialista. 27 de fevereiro de 1972, Rio de Janeiro, Silvio Nunes Alves. Morto na Penha por terroristas do PCBR, VAR Palmares, VPR, ALN e MR8, quando do assalto ao Banco Novo Mundo. Autor do disparo, José Silton Pinheiro, do PCBR. 27 de fevereiro de 1972, SP, Napoleão Felipe Biscaide, civil. Morto por terroristas, em tiroteio com policiais. 28 de fevereiro de 1972, Gol, Luzimar Machado de Oliveira, soldado PM. Morto por terroristas, por ocasião de tiroteio. Autor do disparo, Arno Preis, militante da ALN. 6 de março de 1972, SP, Walter César Galetti, comerciante. Morto por terroristas durante um assalto. 12 de março de 1972, SP, Manuel dos Santos, guarda de segurança. Morto por terroristas, quando do assalto à fábrica de bebida Xarel Limitada. 12 de março de 1972, SP, Aníbal Figueiredo Albuquerque, coronel do Exército R1. Morto por terroristas, quando do assalto à fábrica de bebida Xarel Limitada, da qual era um dos proprietários. 8 de maio de 1972, Pará, Odilo Cruz Rosa, cabo do Exército. Morto por terroristas no Araguaia. 20 de junho de 1972, cabo Silas Bispo. Metralhado por terroristas da ALN. Autores, Augusto Neves Leão de Sales e Antônio Carlos Nogueira Cabral. 29 de junho de 1972, João Pereira, mateiro. Justiçado por terroristas do PCdoB, no Araguaia. 9 de setembro de 1972, Rio de Janeiro, Mário Domingos Panzariello, detetive. Morto por Aurora Maria do Nascimento Furtado, terrorista da ALN, ao tentar prendê-la. 23 de setembro de 1972, Pará, Mário Abraim da Silva, sargento do Exército. Morto por terroristas. 1º de outubro de 1972, Rio de Janeiro, Luiz Honório Correia, civil. Morto por terroristas, quando do assalto à empresa de ônibus Barão de Mauá. 6 de outubro de 1972, PE, José Inocêncio Barreto, civil. Morto por terroristas atuantes no meio rural. 6 de outubro de 1972, PE, Severino Fernandes da Silva, civil, vigia de usina de cana. Morto por terroristas atuantes no meio rural. 21 de fevereiro de 1973, SP, Manuel Henrique de Oliveira, civil. Morto no bar de sua propriedade, por terroristas da ALN, que suspeitavam de sua colaboração com a polícia. 22 de fevereiro de 1973, Rio de Janeiro, Pedro Américo Mota Garcia, civil. Justiçado por terroristas, por haver impedido um assalto contra a agência da Caixa Econômica Federal. 25 de fevereiro de 1973, Rio de Janeiro, Otávio Gonçalves Moreira Júnior, delegado. Justiçado por Beth Chachamovitz, Tomás Antônio da Silva Meirelles Neto e Merival Araújo, da ALN, José Carlos da Costa e James Allen Luz, da VAR Palmares, e Ramires Maranhão do Vale e Ranuse Alves Rodrigues, do PCBR. Junho de 1973, Valdir de Paulo, soldado do Exército. Desaparecido no Araguaia. 10 de abril de 1974, SP, Geraldo José Nogueira, soldado PM. Morto em confronto com terroristas. Finalmente, os seguintes terroristas foram justiçados por seus próprios companheiros por ousarem pensar com suas próprias cabeças. 20 de maio de 1970, Rio de Janeiro, Geraldo Ferreira Damasceno, da dissidência da VAR Palmares. 11 de junho de 1970, SP, Ari Rocha Miranda, da ALN. Fevereiro de 1971, Ma, Antônio Lourenço, da AP. O 23 de março de 1971, SP, Márcio Leite Toledo, da ALN. 13 de junho de 1971, Rio de Janeiro, Carlos Alberto Maciel Cardoso, da ALN. O 22 de agosto de 1971, PE, Amaro Luiz de Carvalho, do PCR. O 28 de junho de 1973, Rio de Janeiro, Francisco Jaque Moreira de Alvarenga, da Resistência Armada Nacionalista. 22 de julho de 1973, Rio de Janeiro, Salatiel Teixeira Rolins, do PCBR. Rosalino de Souza, Mundico, do PCdoB, na Guerrilha do Araguaia. Capítulo 53 – Conclusão. A proposição fundamental do marxismo é a de que em cada época histórica o modo de produção prevalecente e a organização social que necessariamente está vinculada a esse modo de produção são a base sobre a qual se constrói o Estado e a única explicação possível da história política e intelectual dessa época. E que, por conseguinte, toda a história humana tem sido a história das lutas de classes, de conflitos entre os exploradores e os explorados, classes dominantes e classes dominadas. Que há. História dessas lutas de classes configura uma evolução dentro da qual, em nosso tempo, chegamos a um estágio no qual a classe oprimida e explorada, o proletariado, não pode conseguir sua emancipação do domínio da classe exploradora e opressora, a burguesia, sem, por sua vez, e para sempre, emancipar toda a sociedade de toda exploração, opressão e diferenças de classes. Essa ideia e seu desenvolvimento são o marxismo. Suas suposições implícitas, ou corolários, são os seguintes. A suposição, infundada, de que houve um comunismo primitivo e que essa condição feliz e não antagonizada da sociedade humana foi perturbada pela aparição acidental e perversa, em um momento posterior, da propriedade privada. A suposição, falsa na prática, de que a abolição da propriedade privada devolveria automaticamente à sociedade a beatitude e harmonia primitivas. Sobre esse ponto, o manifesto comunista é explícito. O socialismo pode ser resumido em uma frase: abolição da propriedade privada. A teoria da polarização da luta de classes, na sociedade industrial, até que reste apenas a presença da burguesia e do proletariado. A predição da pauperização do proletariado. A proposição da factibilidade da abolição da economia monetária, do comprar e do vender, uma vez extinta a propriedade privada. O reconhecimento explícito de que, para iniciar a transformação da sociedade de antagonismos em sociedade sem classes, será necessário, em um primeiro momento, o uso despótico do poder, uma ditadura. O adjetivo despótico está escrito no Manifesto Comunista. A teoria, falsa, da desnacionalização do proletariado e de toda a sociedade, as diferenças e antagonismos nacionais entre os povos estão desaparecendo devido à uniformidade do modo de produção burguês. A teoria, falsa na prática, da suficiência das forças produtivas potenciais da sociedade industrial pelo modo de produção capitalista, e a suposição de que a liberação dessas forças produtivas, ao abolir-se a propriedade privada, dará lugar a tal abundância de bens materiais que, a curto prazo, o socialismo conduzirá ao comunismo, sob o qual cada um terá tudo, segundo suas necessidades. É mais do que evidente que, exceto quanto à previsão de um despotismo necessário, demonstrado abundantemente, não se cumpriu nenhuma das previsões do marxismo. Um exemplo é o desrespeito, por parte dos próprios marxistas, a uma das proposições centrais de Marx. Nenhuma ordem social desaparece antes do desenvolvimento pleno das forças produtivas que potencialmente contém, e as novas e mais altas relações de produção jamais aparecem antes que as condições de sua existência material se tenham desenvolvido na matriz da velha sociedade. Prólogo à contribuição à crítica da economia política. O que sobra da explicação econômica da história, tida como científica, se qualquer país, Cuba, por exemplo, desde que um grupo dirigente adote a ideologia marxista e receba armas soviéticas, pode começar a construir o socialismo, qualquer que seja o estado de suas forças produtivas. A evidente desvinculação da teoria marxista com o que realmente ocorre na história e na vida social não seria grave se o marxismo não se tivesse convertido em religião de Estado, primeiro na Rússia e depois em outros países. São conhecidas as tentativas de pôr em prática o marxismo como guia para o governo da sociedade. Homens excepcionais como Lenin, Stalin e Mao Tse-tung fizeram essa tentativa e os resultados foram uniformemente deploráveis. Hoje em dia, é um fato notório que o que ocorreu na Rússia a partir de 1917 foi uma das maiores somas de degradação e sofrimento humano que a história registra. E não existem diferenças ideológicas entre o ocorrido na União Soviética, sobretudo durante a tirania de Stalin, e o genocídio perpetrado pelos comunistas cambojanos contra sua população. Esse genocídio representa a consequência extrema de forçar, mediante o extermínio dos irrecuperáveis e do terror contra os sobreviventes, as condições teóricas para a criação do novo homem, da sociedade sem classes e do comunismo. Nos lugares onde os regimes dedicados a essa utopia se estabilizaram, depois de haver assassinado, encarcerado, exilado e aterrorizado a população, os dirigentes tiveram de enfrentar o problema de governar uma sociedade em tempo de paz interna e externa. Ocorre, então, que 4/5 das proposições do marxismo têm de ser abandonados por serem incompatíveis com a realidade social. Por exemplo, a pretensão de que é abolível a economia monetária, o comprar e o vender, ou salário, e que o restante, imposto sob coação, produz sociedades onde o cidadão comum está virtualmente sempre à margem da lei e é potencialmente sempre culpado de alguma coisa que aconteceu ou está para acontecer. A ordem jurídica correspondente à utopia marxista, na medida em que tem efetiva vigência, é, por ser antinatural, impossível de ser cumprida, de maneira que todos vivem, mais ou menos, de subterfúgios ou praticando pequenas transgressões. O Estado exerce, na prática, poderes discricionários, ignora suas próprias leis e mantém os cidadãos comuns em permanente situação de potencial culpabilidade. Em nossos dias, é inevitável tropeçar com o marxismo. Muitas pessoas, embora reconheçam os imensos desatinos cometidos por outros marxistas e estejam dispostas, elas mesmas, a criticar e a rever Marx, declaram-se marxistas e, ao mesmo tempo, democratas, o que é um paradoxo. Essa atitude é sintoma de um processo moral e intelectual que acabará resultando numa desintoxicação definitiva. Quando, no entanto, criticamos o marxismo, é impossível fazer com que não se sintam ofendidos. Sua tolerância é, no fundo, falsa, pois, havendo-nos perdoado a vida, acham abusivo que usemos esse privilégio para inquietá-los em sua fé. Não vacilam em afirmar que qualquer país onde tenha sido abolida a propriedade privada é preferível a qualquer país onde essa perdure. Na rota imaginária que os levará às estrelas, Cuba estaria muito mais avançada que a Dinamarca. Alguém já comparou Marx a um astrônomo que, tendo previsto um eclipse da Lua, organizou um partido político para acelerar o advento do fenômeno. Shafarevich, autor de O Fenômeno Socialista, sugere que a perene fascinação com o socialismo, presente em todas as utopias desde Platão, corresponde a uma exigência psíquica irracional. Popper, em A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, sugere uma nostalgia universal pela sociedade tribal, estática, onde não existia o indivíduo. Devemos recordar que o fascínio pelo marxismo fez-se universal somente pela tomada do poder, na Rússia, pelos bolcheviques. Sem esse fato, o marxismo não nos ocuparia tanto e nem teria tantos adeptos entre aqueles que não têm sofrido. Primeiramente houve entusiasmo com a União Soviética, e depois necessidade de desculpá-la por haver criado um inferno social supostamente transitório. Hoje a força militar da URSS é uma pretensa demonstração da verdade do marxismo. Marx, no entanto, se equivoca quando sustenta que o essencial da explicação do comportamento, das opiniões e da consciência dos seres humanos encontra-se quase que exclusivamente nas relações de trabalho e de produção e no regime de propriedade. 2. Que todos os males da sociedade provêm do estabelecimento da propriedade privada. 3. Que bastará extirpar esse tumor maligno para que o homem e a sociedade regressem a uma bondade e a uma harmonia que lhes seriam naturais. Crendo haver descoberto na propriedade privada o único defeito da sociedade humana, Marx não se interrogou e, por isso, não tem resposta para o problema central dessa mesma sociedade. A fascinação pelo poder e sua capacidade para corromper a tantos quantos o detenham, assim como a tendência à submissão, que segue paralela ao poder. Essa dupla perversidade é a verdadeira origem do stalinismo, um fenômeno transparente para qualquer outra filosofia política, mas não para o marxismo, e que, por isso mesmo, toda sociedade organizada e governada de acordo com o pensamento marxista está condenada a repetir. A estatização dos meios de produção em nenhum caso tem sido e nunca poderá ser uma etapa transitória rumo a uma sociedade mais livre e mais justa. O efeito invariável é uma concentração de poder sem precedentes na história, porque antes nunca existiram instrumentos de coação e persuasão tão poderosos, desde as armas até os meios de comunicação eletrônicos, de modo que nunca foi mais urgente do que agora limitar a esfera de ação dos governos, tendo em mente a frase constante do Manifesto Comunista. O socialismo pode ser resumido em uma frase: a abolição da propriedade privada. Com a abolição do domínio privado, escolas e universidades privadas, as igrejas, os partidos políticos, a imprensa livre, os grêmios e associações profissionais e, em geral, todas as instituições não estatais, e não apenas os meios de produção dos homens de negócios, que é o que propõe Marx, desaparece a sociedade civil e o homem fica desamparado frente ao Estado. Isso se chama totalitarismo. Submissão de todos os níveis de uma mesma pirâmide, onde cada uma das camadas humilha e oprime a todas as camadas inferiores e é oprimida e humilhada, por sua vez, pelas camadas superiores, sem maior esperança que o exílio, ansiosamente desejado como mal menor. Hoje, é impossível deixar de admitir, mais de 60 anos depois da Revolução Soviética, que o totalitarismo e o stalinismo não são um desvio, um acidente, uma anomalia, mas sim a demonstração de uma tendência geral. Com a abolição do domínio privado, a luta pelo poder político convertisse-se no único mecanismo de competição entre os indivíduos aptos e ambiciosos, saindo vencedores os mais brutais, cruéis e inescrupulosos. A abolição do que Marx qualificou como moral convencional, inibições que os não-marxistas conservam a respeito dos limites à coação e à repressão, justifica o extermínio considerado virtuoso e indispensável do inimigo de classe. A teoria da missão especial do proletariado santifica a perseguição e a opressão, sem consideração humana ou remorsos, contra grandes grupos socioeconômicos, étnicos e religiosos. Com a maior inconsciência e crueldade, empreende-se a destruição dos valores anteriores à tomada do poder pelos marxistas e também a destruição moral e eventualmente física dos que encarnam esses valores. Em seu ponto extremo, essa loucura chega ao delírio cambojano, o extermínio sistemático de todos os adultos alfabetizados, a fim de aplainar os obstáculos ao advento do novo homem. Esse genocídio é de hoje, o que mostra que, com a passagem do tempo, o marxismo, em lugar de perder virulência, a acumula. Ao contrário dos que pensam que cada homem, perseguindo seu interesse particular, contribui ao mesmo tempo para o bem geral, Marx sustenta o contrário. Enquanto exista a propriedade privada, cada homem, perseguindo racionalmente seu interesse, tende a causar a ruína da sociedade. A subordinação de toda a sociedade ao Estado, a exploração de todos os trabalhadores por uma burocracia que se perpetua mediante a seleção e admissão a essa classe burocrática dos jovens mais astutos e cínicos de cada geração, mas substituída, hereditariamente, é o que vem acontecendo na União Soviética e nas democracias populares. Existe a possibilidade de uma organização marxista da sociedade que não caia no stalinismo? Pode a abolição da propriedade privada resultar em algo diferente do despotismo? É essa a questão de nosso tempo. São essas as perguntas que os marxistas se fazem quando estão a ponto de deixar de ser marxistas. Enquanto são, rejeitam a priori a hipótese de que os ideais libertários do socialismo possam ser projeções utópicas. É uma inibição dogmática que, por si só, revela o marxismo como uma filosofia esterilizante, não apenas onde os governos marxistas dispõem de todo o poder, mas também para os marxistas que vivem, pensam e atuam em sociedades abertas, não policialescas, onde eles deveriam ser os pensadores mais livres, mais originais, mais profundos, mais renovadores, já que, supostamente, possuem a chave de tudo e não estão limitados nem pela censura e nem pela visão deformada pela cultura classista que nós, os outros mortais, supostamente sofremos. Que não haja dúvidas de que o projeto aqui descrito, de busca da ruptura revolucionária através do consenso, da coalizão e da pressão de massas, está em evolução. Tal projeto, como foi visto, não implica, necessariamente, o emprego de meios violentos ou graves ameaças, que a Lei de Segurança Nacional capitula como crimes, pelo menos na atual etapa. Essas atividades pacíficas, no entanto, cedo ou tarde, ou seja, quando as condições objetivas permitirem, darão lugar à violência revolucionária, que o marxismo-leninismo considera inevitável, fez-se a reação da classe dominante, que rejeitará ser despojada, sem luta, de seu poder político, e de um núcleo esclarecido que poderá ser vencido, compelido a aceitar a nova ordem, mas nunca convencido. A inevitabilidade da luta armada é, portanto, um princípio do marxismo-leninismo. Para definir o caráter legal ou ilegal das atividades desenvolvidas em nosso país pelo Movimento Comunista Internacional, devemos ter em mente um outro princípio básico do marxismo-leninismo, qual seja, o de que o governo de qualquer país é um governo de classe e nenhum Estado jamais defende os direitos e nem promove o bem-estar de mais de uma classe. Em consequência, os partidos comunistas dos países não comunistas consideram-se atuando sob um regime inimigo, que deve ser destruído. A concepção materialista da história alega que a base material condiciona as transformações históricas. A burguesia, embora não detivesse o poder político, possuía o poder econômico e aí condicionou sua ação para ultrapassar o feudalismo. O proletariado não tem poder econômico e nem poder político. Também não tem base material, pois os chamados meios de produção estão nas mãos da burguesia. Tem, no entanto, segundo a teoria marxista-leninista, a consciência de classe que, graças à liberalização das leis dos estados não comunistas, lhe é introduzida pelo aparato profissional dos PC. Munido dessa força subjetiva, o proletariado fará a sua revolução, conclui a doutrina. Impulsionado pela sua vanguarda, o PC, o proletariado estabelecerá o seu domínio, e através do seu Estado, a ditadura do proletariado, irá adquirir o poder econômico, arrancando, pouco a pouco, todo o capital à burguesia, centralizando os meios de produção nas mãos do Estado e expropriando a propriedade privada. Algumas vezes, a tolerância, e a impunidade quase sempre, estimulam e constituem-se no principal fator que propicia o desenvolvimento e ascenso dessas atividades marginais, que encontram um ambiente propício na incompetência e futilidade de certos políticos. Para que o marxismo-leninismo seja combatido eficazmente, torna-se necessário, portanto, o conhecimento de sua teoria e sua prática, a análise correta de seus propósitos, estratégia e táticas, e a avaliação de suas formas de organização e métodos de atuação. Muitos governos, não levando em conta estes critérios, concedem espaço legal a essas atividades ilegítimas, hipotecando a estabilidade política de seus países e proporcionando condições ao fortalecimento e expansão dos partidos comunistas, dos grupos revolucionários e das organizações internacionais de frente. Por outro lado, uma concepção errônea do que seja um partido de revolucionários profissionais conduz, geralmente, a decisões equivocadas capazes de provocar graves consequências políticas, como a que estabelece distinções entre a teoria e a prática do marxismo-leninismo, abstraindo a inter-relação entre elas e a sua influência recíproca. Aos que defendem a tese de que se pode permitir o estudo, o debate, a exposição, a crítica e a difusão da filosofia marxista-leninista, devendo reprimir-se somente uma possível utilização delituosa dessa filosofia. Nessa linha de pensamento, presume-se e aceita-se que haveria uma variante delituosa, terrorista, do marxismo-leninismo, o que não deixa de ser um avanço. Essa posição indica um desconhecimento do que seja o marxismo-leninismo e de que, dentre os elementos que compõem essa doutrina, filosofia, sociologia, economia política, linha política, tática e estratégia, existe uma vinculação recíproca, cada um deles pressupondo o outro. O marxismo-leninismo constitui uma totalidade complexa, na qual as variantes delituosas nada mais são do que aplicações práticas determinadas pela análise marxista de cada conjuntura. Finalmente, determinadas posições, ditas liberais, ignoram também o caráter peculiar da ética dos comunistas, que considera moral tudo aquilo que contribui para a revolução, inclusive o terrorismo e o assassinato, como diz a doutrina que Lenin anexou ao marxismo, conhecida como o marxismo da nossa época. De forma geral, esses equivocados pontos de vista, desprovidos de uma análise científica da realidade objetiva, conforme o jargão comunista, ignoram o fato de que o marxismo-leninismo serve, na prática, para racionalizar e justificar a estratégia e as táticas de tomada do poder, finalidade última de toda a estrutura ideológica comunista. Para essa luta prolongada que é, necessariamente, a luta contra o comunismo, torna-se indispensável compreender a estreita vinculação dialética existente entre a sua teoria e a sua prática. Ante a perigosa, fez-se a seu alcance político, incompreensão que se observa, no mundo ocidental, em torno desse problema, é importante insistir doutrinariamente no tema de que, no marxismo-leninismo, a prática e a teoria, embora opostas, se interpenetram e formam uma unidade, vinculadas de modo indissolúvel e atuantes uma sobre a outra. O marxismo-leninismo afirma o valor decisivo das ideias nos processos de transformação da sociedade. Quando as ideias atingem a consciência das massas, convertem-se em ideias das massas, tornando a luta consciente e organizada, deixando de ser simples ideias e transformando-se em ação, unindo, organizando e mobilizando os homens, convertendo-se em força material e dando lugar à prática. A economia política marxista, por sua vez, aplica os princípios do materialismo dialético e do materialismo histórico ao estudo do regime econômico da sociedade. Suas conclusões são determinantes para definir a estratégia e as táticas dos partidos comunistas. A economia política marxista não é, portanto, uma ciência neutra. É uma doutrina proletária, diretamente vinculada à atividade dos partidos comunistas e à luta de classes, e orientada à prática revolucionária. Os princípios da estratégia e táticas comunistas, que definem as leis gerais da luta dos partidos comunistas, têm origem, como uma conclusão normal e necessária, no materialismo dialético, no materialismo histórico e na teoria econômica, constituindo a base teórica da atividade prática dos partidos marxistas-leninistas. Finalmente, o último componente do marxismo-leninismo, doutrina do socialismo e do comunismo, estuda a ditadura do proletariado, a construção do socialismo e a passagem ao comunismo, através da qual nos é dado observar, facilmente, a clara relação existente entre a teoria e a prática. De tudo que foi exposto, uma conclusão torna-se inevitável, uma vez que sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. A doutrina marxista-leninista está de tal forma estruturada que provoca a necessidade da ação. Dada a natureza e objetivos desse inimigo que, no Brasil, na etapa atual, luta para ultrapassar o regime, torna-se necessário que a luta contra o marxismo-leninismo seja total e complexa, política, ideológica, econômica, social, cultural e, por último, quando se fizer necessário, luta armada. Cada uma dessas formas de luta poderá assumir um papel mais importante que as outras em uma conjuntura dada. Todas, porém, convergem para um ponto comum, o político-ideológico. Em outras palavras, a luta contra o comunismo deve ser uma luta contra o partido e sua ideologia, simultaneamente, e não contra pessoas isoladas. Esse conceito totalizado, de legítima defesa do modo de vida dos regimes não comunistas, englobando todas as formas de luta, é obstado por um bloqueio psicológico, uma condição limitadora, hoje bastante difundida no mundo ocidental, a de só considerar a luta comunista se predominantemente armada, quando, já em uma etapa avançada, passa a utilizar ações violentas e graves ameaças, isto é, quando as condições políticas para essa luta já estão criadas. Existe uma perigosa ilusão, que consiste em distinguir nos comunistas formas de lutas melhores ou piores, mais agressivas ou mais pacíficas. Se uma forma de luta nos parece, momentaneamente, mais suave e menos agressiva, é porque a tática, após análise objetiva da realidade concreta, assim o exigiu. É sempre, porém, uma forma de luta, e qualquer forma de luta é considerada revolucionária. Os que assim não entendem desconhecem o que seja o partido, uma organização de revolucionários profissionais, imaginam que somente o combate à utilização da forma de luta armada seja o bastante para manter a paz social. Tal concepção, calcada em opiniões pessoais, despreza perigosamente os fatores políticos e ideológicos da atividade comunista, desarma os espíritos, semeia falsas ilusões e abre espaços à penetração da doutrina marxista-leninista em todos os setores, como, aliás, vem ocorrendo, pondo em risco o regime democrático, a federação e o Estado de Direito, ou seja, a segurança nacional. A guerra ideológica que nos foi declarada pelo marxismo-leninismo exige dos não-comunistas, como condição primeira, a opção por uma posição clara e definida, sem tergiversações, e a responsabilidade primária de conhecer suas estratégias e táticas, a fim de que possamos combatê-lo e derrotá-lo na forma de luta que escolher. Apêndice. Gramsci e o presidente militar inocente e útil do Brasil. O texto abaixo foi escrito, há tempos, por um prezado camarada, companheiro no combate à guerra suja nos chamados anos de chumbo. Ele preferiu manter-se incógnito e o assina com o expressivo codinome de Charles-Louis de Secondat, barão de Labrede e de Montesquieu II. Eu apenas o estou repassando, enquanto é tempo, por concordar com tudo que ali está escrito. O presidente militar de então, durante os anos da Guerra Suja, e o outro que sucedeu não retiveram alguma reserva de sua zória, entregaram os destinos da nação aos inimigos da democracia sem exigir recibo e garantia de devolução se saíssem dos trilhos, contrariando, sem mais nem porquê, as aspirações dos revolucionários de 1964. Julgavam-se senhores da verdade e da sapiência e agiram como tal. Faço coro com as palavras acima, do texto Promessa Cumprida, do ilustre escritor e filósofo Olavo de Carvalho, porém com ressalvas. O mestre engana-se quando diz que os luminares dos serviços de inteligência militares só enxergavam um adversário inofensivo, cansado de guerra, ansioso de paz e democracia, quase um amigo, enfim. Errou. Os analistas dos serviços militares de inteligência, assim como seus chefes, cansaram-se de advertir, através dos ministros militares, os presidentes da República quanto à execução de um processo granciano de tomada do poder. Falaram às pedras, porque esses clientes preferenciais dos serviços de inteligência não tinham capacidade de absorver as advertências que lhes chegavam às mãos. Todos tinham sido militares de escola e alguns ostentavam, com justo orgulho, a condição de tríceps coroados, isto é, haviam sido os primeiros alunos das suas turmas nos cursos de formação, aperfeiçoamento e Estado-Maior do Exército. Não se pode atribuir-lhes culpa pelo excesso de ignorância no que se refere a matérias, por assim dizer, de natureza ideológica político-cultural. Eles não tiveram aulas dessas coisas. Haviam estudado cálculo, mecânica, termodinâmica, administração, contabilidade, línguas, balística, operações militares e mais dezenas de matérias, mas para eles o italiano Antonio Gramsci não passava, talvez, de um ex-jogador do Roma ou de um compositor de óperas, algum contemporâneo de Puccini ou seria de Verdi. Quem sabe um ator que ganhou um Oscar de coadjuvante quando contracenou com Luciano Pavarotti em Rigoletto. Os sons de La Donna e Mobile lhes eram familiares. Olavo de Carvalho, em seu artigo, tem meia razão quando diz que os militares, que em matéria de guerra cultural eram menos que amadores, nada perceberam. Por que só meia razão? Porque Olavo generalizou quando colocou todos os militares na mesma escola. Explico. Decorridos menos de 3 anos do início das atividades guerrilheiras, os órgãos de inteligência das Forças Armadas, além de já disporem do pleno conhecimento de como agiam e de como estavam estruturadas as organizações terroristas, haviam feito o que podemos chamar de cursos de graduação, pós-graduação e mestrado em Movimento Comunista Internacional, com especialização no Brasil. 4 anos mais tarde, haviam concluído o doutorado, summa cum laude. Esse aprendizado não se deu à custa de porrada e de tortura, como, de antemão, a C. Omissão da Verdade concluiu desde hoje aquilo que oficialmente só concluirá, falsamente, daqui a 2 anos, copyright by Olavo. Acerca desse fenômeno, Olavo está certo. Mas acrescento que o Brasil, fazendo pouco caso do filósofo alemão Edmund Husserl, acaba de registrar patente fenomenológica internacional. O doutorado foi obtido porque os órgãos de inteligência se dedicaram a conhecer o inimigo ao extremo, estudando e analisando a vasta documentação que era apreendida com os terroristas na ocasião das prisões e nos seus redutos clandestinos. Não raras vezes, e nisso Olavo de Carvalho acertou, os presos tornaram-se quase amigos dos militares de inteligência. Era preciso conhecer cada vez mais o inimigo, esclarecer dúvidas e muitas vezes deslindar, filosoficamente, o âmago das resoluções dos comitês centrais das dezenas de organizações subversivas que foram sendo criadas e ramificadas. Para isso, os analistas de inteligência procuravam estabelecer laços afetivos com os presos. Quem assistisse às demoradas conversas travadas entre eles até poderia acreditar que se tratava de uma troca de conhecimentos entre estudantes visando prepararem-se para exame vestibular. Nota: essas demoradas conversas não ocorriam com presos pé de chinelo, a exemplo da companheira Dilma, uma moça desletrada, incapaz de discutir profundamente a doutrina e a praxis comunistas. Guardadas as devidas proporções e intenções, ela não passava de uma pivete soldado do tráfico, como hoje conhecemos. Note-se que logo após as prisões, os guerrilheiros, já tendo delatado seus companheiros, o que fizeram com inacreditável despudor, nada mais tinham, sobre princípios e doutrinas, a esconder das forças de segurança. Haviam, conforme o jargão da época, desbundado. A partir desses momentos, mostravam-se ávidos em justificar os motivos que os levaram à tentativa de fazer eclodir uma revolução destinada à implantação de uma república comunista. E assim, de conversa em conversa, da filosofia ao exame de questões realmente relevantes, afloraram revelações que permitiram entender como se daria, ao longo do tempo, curso ao processo grancista de tomada do poder. Porém, os analistas de inteligência não gozavam de alguma prerrogativa que lhes facultasse sugerir aos velhos comandantes que, como Olavo de Carvalho acentua, lessem os cadernos do cárcere de um certo Antônio Gramsci, que não tinha sido jogador do Roma ou tenor consagrado. Havia entre eles, quase todos jovens tenentes, capitães e majores, e os velhos generais-presidentes, um abismo político-cultural muito grande. Por mais que os serviços de inteligência divulgassem boletins mensais de inteligência, às vezes volumosos, analisando, depurando e resumindo as atividades do inimigo e os seus planos de dominação de mentes e corações visando implantação, a longo prazo, de um regime comunista, nunca foram convocados para descrever e explicar-lhes, didaticamente, o cenário que se avizinhava. Aos oficiais de inteligência nunca foi dada a oportunidade de oferecer aos presidentes respostas aos chamados interrogantes básicos: o que, como, quem, onde, quando, etc. Tais autoridades preocupavam-se mais em ver em Woodstock apenas o que era divulgado pela mídia cooptada pelo MCI. Preocupavam-se com as drogas, as bebidas e a suruba campal hipercoletiva, mas faltava-lhes olhos para ver o processo que se desenrolava além das imagens divulgadas pela mídia internacional. Reverberavam opiniões moralistas e revoltavam-se contra os que confundiam liberdade com libertinagem. Mas não se preocuparam além da conta. Afinal, se viam nos jovens militares de inteligência um enorme contingente de agentes 007 capazes de dar cabo dos mais espertos espiões da NKVD, muito mais treinados e perigosos do que aqueles milhares de jovens que cometiam sequestros, assaltos e assassinatos, seria tarefa café pequeno neutralizar as organizações subversivas. Na realidade, a neutralização das ações, devido ao apoio que recebiam da Rússia, de Cuba e da China, não se deu assim com tanta facilidade, mas ao cabo de anos atingiu seu objetivo. Contudo, os presidentes militares esqueceram-se de que os centros militares de inteligência não passavam de órgãos de assessoramento e de operações de inteligência. Não lhes cabia, visando a neutralização do processo grancista, a execução de medidas de contra-inteligência, que teriam que ir muito além dos muros dos quartéis. Envolveriam ministérios civis e organizações subordinadas. E verbas consideráveis. Cabia ao Supremo Mandatário criar um órgão e fornecer recursos de toda a ordem necessários à execução dessa campanha na qual teriam que estar engajados especialistas em relações públicas, como eram chamados aqueles que, anos mais tarde, teriam a especialização que hoje denominamos marketing. Mas como poderiam tê-lo criado se desconheciam o inimigo, se desconheciam a necessidade da sua criação? Não lhes bastava ter passado os olhos nos 29 cadernos do cárcere, como sugere Olavo, porque Gramsci não pode ser lido como quem lê gibi. Seria necessário refletir sobre todas as suas colocações, sobre planos de ação contínua, a ação católica, a ação nos sindicatos. Os presidentes não tinham tempo para isso. No segmento de inteligência militar, o documento mais valioso recebe a denominação de documento de inteligência estimada, DAI. Nele, além da descrição do panorama em curso, estimam-se as hipóteses adversas que poderão advir se não forem tomadas determinadas medidas. Foi um documento com essa característica, oriundo do Ministério da Aeronáutica, que um dia chegou às mãos de um presidente militar que entendia muito de petróleo. O presidente não gostou do que leu, que contrariava tudo aquilo que julgava adequado ao futuro da nação. Deu um vigoroso soco na mesa e determinou ao ministro da Aeronáutica que destituísse da chefia do seu centro de inteligência o major brigadeiro que lhe encaminhara o DAI. A ordem não foi cumprida. E, desprezando todas as advertências oriundas dos centros de inteligência que lhes tinham, durante anos, sido endereçadas, decidiu pela adoção de uma manobra política que denominou de abertura política lenta, segura e gradual. Os modus faciendi e operandi dessa abertura eram tão canhestros e propícios aos projetos grancianos que, com certo grau de acerto, podemos ver naquele mandatário presidente militar inocente e útil do Brasil. Antônio Gramsci, lá no fundo do seu pequeno túmulo onde jazia desde 1937, no cemitério romano, regozijou-se, porque vislumbrou que em tal abertura havia campo fértil para a disseminação da dialética marxista, sobre um contínuo e progressivo fazer-se. Seguiram-se pequenos agravos sucessivos de baixa intensidade, que não foram capazes de despertar, individualmente, maiores reações. Esse silêncio e essa omissão se deram por ignorância da metodologia empregada para a tomada do poder. Desconheciam a natureza da subversão granciana, que também é de aplicação lenta, segura e gradual. Gramsci sabia que o presidente de então e os que lhe sucederiam não seriam capazes, por incompetência, de neutralizá-la conforme o figurino há muito desenhado pelo general chinês Santsu, aquele que nos fala se conheceis o inimigo. Estava certo. O presidente militar de então e o outro que o sucedeu não retiveram alguma reserva de sua azória. Deram curso ao projeto de abertura, entregando os destinos da nação aos inimigos da democracia sem exigir recibo e garantia de devolução se saíssem dos trilhos, contrariando, sem mais nem porquê, as aspirações dos revolucionários de 1964. Julgavam-se senhores da verdade e da sapiência e agiram como tal. Gramsci previu que os comunistas que estudassem e pusessem em prática, pelo menos em parte, tudo o que lhes ensinara nos cadernos do cárcere, seriam capazes de levar adiante as suas ideias. E foram. Continuaram ocorrendo os mesmos pequenos agravos sucessivos de baixa intensidade aos quais me referi, sem que, devido à miopia dos comandantes e dos seus estados maiores, fossem capazes de despertar, coletivamente, nos oficiais generais, as reações de que a verdadeira democracia carece, e o povo, que os tem em alta conta, exige. Assim, continuamos a assistir, ano após ano, à execução do processo idealizado por Gramsci. Até quando durará? Quando se dará por consumado? Não sabemos. Senhores generais, tenham em conta que, se na ópera de Verdi a mulher é volúvel, la donna è mobile, na de Gramsci, comprovadamente, a revolução comunista não se afasta, lenta, segura e gradualmente, do rumo traçado. Cabe aos senhores, sem o emprego efetivo das forças armadas, mas com o da razão e da dissuasória, chamar aos costumes quem está saindo dos trilhos.